negócio e a paixão. Juntos, Futebol S.A.
Oferecimento, o governo do estado investe na vacina. Bahia, meu orgulho.
Billboard, baby, do a leap and make them dance when they come on. Everybody looking for a dance, throw the run on.
If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop.
Bom dia! Bom dia, fã de futebol, bem-vindos a mais um Futebol S.A. Estamos chegando na área, sou Cássio Cardoso. Hoje é sábado, 24 de abril de 2021, e estamos com a bancada completíssima aqui. Ao vivo, na internet, pois é, no YouTube, você vai poder nos acompanhar de perto. Ficar pertinho de três, de nós quatro, que Renatinho tá escondido. Por quê? Harmonização facial.
Olha a música que deixou você acelerado assim, isso, Cássio Cardoso. Você
tá harmonização facial foi maravilhosa, a gente vai guardar pra surpresa.
9:02 da manhã, você já me vem com uma dessa.
Eu tive a impressão que você não tava no programa, mas você tá aqui. A equipe tá completa e você vai poder nos acompanhar na MFM, no aplicativo Sociedade Play, no
Alguém
YouTube.
Segure Cássio, pelo amor de Deus, respire, calma.
E meu Deus, é muito importante. Daqui no final do programa eu boto o Tinho aqui de frente aqui pra gente poder dar uma olhada no...
Que é isso? 9:03, você também?
A segunda é 9:03. Foi futebol.
Tá bocada.
Obrigado. Brincadeira da parte, bem-vindo a mais um Futebol S.A. Isso é alegria de estar mais uma vez encontrando com você e estar ao lado de Tom Asma, Tchela Zevedo, Renatinho Guedeville.
O som começou na altura, hein?
Grande Paulo Calil. Pois é, o pessoal escolhe essa trilha mesmo, energética, aquela que deixa a gente, ó,
sangue correndo mais rápido. Eu quero saber se o ouvinte vai descobrir quem é.
Ah, essa aí tá suave.
Essa tá fácil,
tá
né?
Tá suave. Tá moderna, fácil. Atual. Ela que final de Champions League. Oh, desculpe. Dei a dica. Paulo Calil, grande abraço pra você. Que saudade que eu tava. Bem-vindo mais uma vez ao Futebol S.A. E para você participar logo de cara, para a gente não perder tempo, como é que você faz? É o WhatsApp. Fala aí, Calil.
WhatsApp Sociedade 719-9656-1025.
9656-1025, mas não é só WhatsApp não, hein? YouTube, ao vivo, nosso chat está lá e você pode mandar sua mensagem, participar. Aproveite, inscreva-se em nosso canal, faça o Futebol S.A. mais forte. Está começando o Futebol S.A. de hoje, numa semana daquela agitadíssima. Tivemos uma reunião de pauta maravilhoso na última quinta-feira,
rapaz,
com o grande Alex Rangel. Uma repercussão maravilhosa, um conteúdo denso, aquele conteúdo que você para assim, deixa eu entender um pouquinho do que é o futebol hoje.
Cássio Cardoso, escuta, que semana foi essa, Cássio Cardoso?
Meu amigo, é por isso que eu tô assim acelerado, eu tô que não aguento, dá vontade de falar 200 coisas por segundo. É um negócio frenético, apaixonante, empolgante, daqui a pouco vai fazer minha. Bom, vamos lá, fã de futebol, bem-vindo, agora sim, pra valer, já vou chamar o número do dia com o nosso queridíssimo Tom Asma. Agora, o número do dia foi ele que escolheu, e quando você souber qual é o número do dia no final do programa, eu quero que você isente Renatinho Guedeville, Tchela Azevedo e Cássio Cardoso, tá? É tudo culpa de Tom.
Mas, sempre.
Vai lá, Tom, número do dia.
Número do dia.
Eu absolutamente me recuso a falar o número do dia, porque aconteceu essa semana, assim como aconteceu lá na Europa, aconteceu aqui um golpe de Estado. E eu quero dizer que eu quero pedir a pessoa...
Minha mãe é aqui.
Eu quero então pedir ao nosso ouvinte que você vai escutar o número do dia vindo da pessoa, da mente maligna que pensou nesse número. Eu não vou dizer quem é, não.
Adivinhe pela
voz.
48.
48?
Eu não entendi. Do dia? Repete aí.
É isso assim rápido?
48.
48 tá bom, é o número do dia. Mas tá fácil, né? Não?
Tá fácil.
Pode ser tantas coisas.
Não tem dízima periódica.
São tantas coisas.
Não tem equação.
Só nós sabemos. Devo quanto dizer, vai.
Rapaz, Tom chegou no nível de crueldade que ele promove até essa cena, né, cara? Pública, né? Pra aparecer de que não, assim, né?
É um negócio
impressionante. Nos obriga a fazer papéis
que é
como esse até,
sabe,
né, cara? É impressionante.
Apoiou no FIFA a semana toda do menino.
A desconta.
Você tá vendo que a semana tá intensa.
A desconta na galera de casa.
Vambora.
E desconta na galera de casa, né,
velho? Diga, Natil.
Devo dizer que Aníbal Sampaio, lá no Twitter, lá no YouTube, no canal futebol.a, já acertou a música.
Já acertou quem é que tá cantando?
Pô, cara.
Boa, Aníbal.
A menina tem parente aqui no Brasil, no Nordeste, aquele cara famoso, o... Ele mesmo.
Calil já entra na onda.
Ela tem um nome lá que é Tiro, mas o sobrenome é o mesmo.
O Anderson Santos já tá com a gente também. Anderson Santos com maior empolgação no Twitter. Obrigado pela parceria, meu irmão. Estamos juntos. Um grande abraço pro Aníbal, que já acertou quem tá aí cantando aqui. O Alisson Silva Pontes já está presente. Serna Ninho e Arivaldo Gomes, é tudo uma pessoa só. É o Nick Sol. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Rivelino Santos da Rocha, sul da Bahia. Obrigado.
Deixa eu mandar um abraço rapidinho pra Douglas Alves de Oliveira. Mandou uma mensagem pra gente, super generosa, sobre o programa de Fernando Ferreira. Ele tem acompanhado a gente, disse que ouviu todos os programas da gente. Massa, e mandou mensagem lá no YouTube. A gente tem também acompanhado os comentários e mandou mensagem. Grande Douglas, velho. Abração da turma aqui do Futebol S.A. pra você.
Muito obrigado, Douglas. Mensagem muito bacana, Douglas. Mesmo. Compartilhado em nosso grupo. O RH todo leu, viu? Obrigado. Todo. Ajudou a bancada aqui,
abração,
geral.
Abração, Douglas. Abração, Anderson. Anderson já chegou no Twitter. Já tô tomando meu café
tá aqui,
com
viu?
Pão aqui já pra...
Esperando.
Pra ouvir daqui a pouco, esperando vocês. Que massa.
Pronto. Muito bom. Luiz Valdívia tá presente. Lucas França. Olha, ele já perguntou, inclusive, aqui. Ah, Luiz Valdívia, rapaz. Acertou o número do dia, tá vendo, Tchelo? Quando você propõe o número do dia, como é fácil?
Você tá vendo?
Tá vendo?
Você tá vendo que não adianta tão fazer o que ele faz?
Ele acertou.
Acertou?
Acertou. Nem começou o jogo, o homem já pegou. Lucas França perguntando se Renatinho é um homem invisível. Já é invisível, mas a voz dele tá aqui. A voz da consciência.
O grande Macarra lá do lado,
Lombardi. Ah, Lucas França é o Macarra? Vamos pra frente, Macarrão. Me consagrava e eu não consagrava ele no futebol, sabia? Me dava tanto passe bom, rapaz. Macarra, um abraço. E no WhatsApp, Silvio Cidade Jardim, Dudinha já tá marcando presença. Olha, alta audiência aqui. Glauber Rocha, que nome, hein, cara? É. Nova Brasília também presente. E ele acertou também o número do dia.
Tá vendo,
tá vendo, Tchelo, que o número do dia fácil como é? Se fosse Tom que escolhesse.
Pois é, rapaz.
Tava tendo assim.
Inspirados na Semana Europeia, a gente podia fazer também um movimento separatista aqui e tirar Tom da escolha do número do dia, cara. Eu volto.
Pois eu vim com que camisa? Em homenagem a quem?
Ao Bayern.
Ao Bayern.
O primeiro que disse que...
Contra. A gente vai falar disso. E você deve estar pensando, poxa, e o destaque, gente? Olha, o destaque...
Quer mais?
É.
Você quer mais?
A criação destaque? E o fim da Superliga, tudo que aconteceu, o desmembramento, desde o anúncio a partir dos clubes, lá com notas oficiais, no domingo de noite até a terça-feira, quando se resolveu que não vai ter a Superliga, pelo menos por enquanto, com a implosão, os clubes saindo, sofrendo pressão em todo lugar do mundo.
Você quer mais do que isso?
Não tem mais destaque. Esse evento ele vai estar muito presente nas discussões do programa de hoje, porque hoje nós vamos falar sobre o seguinte: a vida dos campeonatos. Sucessos, fracassos, mudanças. E a gente precisa lembrar, né, começar lá na história, lá na raiz, Tchelo.
É, cara.
Essa é a história de campeonatos pelo mundo de futebol. Olha, fazer campeonato é comprar briga, mas pode ser também um caminho para trazer os torcedores para junto, os clubes e, claro, o dinheiro que hoje circula no futebol. Fala, Tchelo.
Cara, para falar de sucesso, né, é impossível de falar de qualquer torneio sobre sucesso e não começar falando da Copa da Inglaterra, né? Ou simplesmente a FA Cup, né? Que é Football Association Cup. É a mais antiga competição de futebol do mundo, né? Organizada pela Football Association, né? E já atingiu a incrível marca de 145 edições, cara. Todas elas, inclusive, com a presença da Rainha Elizabeth, com certeza. Né? Então, assim, claro, desde sempre, impossível, né?
O que ela não presenciou, né, meu amigo?
Ela estava lá desde o início, cara. Entregou o troféu em todas. A Football Association, cara, que organiza, é a entidade que controla o futebol na Inglaterra e foi criada em 1863 e também é a mais antiga associação de futebol no mundo, também em torno dessa discussão das associações nacionais, né? Foi a FA Cup quem formulou as regras oficiais do futebol, né? Ela é membro da UEFA, da FIFA e tem assento permanente também na International Board. Lembra aquela história que a gente fala sempre aqui, né? Se tem a sua opção de vida mudar a regra do futebol, esses aí são os caras.
Mexa com eles.
Chama os caras pro baba.
Grande um time deles.
Bota esses caras no grupo do WhatsApp.
Arruma uma treta com esses caras, bota no grupo do WhatsApp. Rapidinho eles vão dar um jeito de mudar uma regra do futebol. Essa é uma história de sucesso. Mas também a gente tem uns fracassos interessantes na história. A primeira competição do mundo, cara, chamada de Copa Yodan. Né? Olha que bacana isso, cara. Ela foi organizada também na Inglaterra, naturalmente. É lá que é o berço de tudo isso, né? E sabe por que Copa Yodan? Faz ideia, Gacito? Não.
Yodan?
Não.
Yodan. Um nome.
Parece, né? Japonês.
Parece japonês. Até se dissesse onde nasceu essa Copa, ia dizer que no Japão.
Cara, inglês de besta não tem nada, né, cara? Então já meteu um título sponsor na primeira competição que ele organizou, né? É um proprietário de teatro chamado Thomas Yodan, né? Foi ele quem bancou a competição e mandou confeccionar o troféu dessa competição. Por isso que o nome dele entra no nome do torneio. Olha que bacana. O primeiro já começou nessa largada, né? Era século XIX e o cara já sacava tudo ali de Sportainment. Olha que bacana. Rapaz. A gente fala sobre isso hoje, mas lá atrás... O cara já estava
presente.
O cara é dono de teatro, enxergou no futebol uma oportunidade de dar divulgação ao seu nome e ao seu teatro também, né?
Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.
Tudo se transforma. Mas aí, Beli, aí que tá. Como a gente sabe que rapadura é doce, mas não é mole, né? A taça do torneio não foi concluída a tempo. Então, o campeão não levantou.
Não levou taça.
E se você tá achando pouco a bagaça, a partir da segunda fase foram 7 partidas disputadas. Apenas uma delas teve gol. O resto tudo foi 0-0.
Que isso.
Então, tu imagina que...
Torneio de grande sucesso.
Foi isso. Que zica, né, para começar. Então, esse é um pouquinho do preâmbulo, assim, para te lembrar de grandes sucessos e fracassos. A coisa vem lá de trás, né? Mas vai chegar nos dias atuais e a gente vai poder falar aonde a gente foi parar com isso tudo, né?
Bom, e a gente vai trazer o Renatinho agora para falar sobre o tema, mas já vou começar a fazer umas provocações aqui. Eu vou ser fã de futebol, para você lembrar de alguns torneios bem interessantes. Você lembra do torneio Quinela de Ouro?
Canela?
Quinela.
Caramba.
QI.
Quinela?
É, aconteceu em 42. Um torneio amistoso disputado por Corinthians, Flamengo, Fluminense, Palestra Itália e São Paulo, entre 7 de março e 28 de março de 42. Corinthians foi campeão, Flamengo vice. Naquela época, federações paulistas e carioca juntas e a CBD brigavam muito por um protagonismo, né? E aí veio o Rio-São Paulo, que nasceu, na verdade, era para ser um campeonato para abarcar todo o Brasil, só que só tinham duas federações filiadas formalmente à CBD, que era a Federação Carioca e a Federação Paulista. Então, o campeonato nasceu como Rio-São Paulo 33, mas aí, enfim, teve uma série de interrupções. Dentro dessas interrupções, teve o Quinela de Ouro ali, rapidinho.
Quinela de Ouro, achou
quinela
pouco.
Quinela de Ouro. Meteu de ouro. Quinela de Ouro. Tem outros torneios aqui que a gente vai lembrando.
Ah, tem alguns.
Os grandes que todo mundo sabe que existem e que existiram. Mas tem uns pequenininhos também, curiosos, pra gente estar abordando aqui.
Tem alguns maravilhosos, né?
E uns grandes que existem até hoje. E nessa linha aí eu peguei um pouco da história da Libertadores, né?
Alguns grandes que perderam importância na história, torneios, mesmo que sejam amistosos, né? Os grandes torneios europeus, né? De verão. E quem lembra? Tereza Herrera.
Ramon de Carranza também.
Ramon de Carranza, né? Quem ganhava esse torneio tinha uma repercussão internacional importantíssima, né? Era muito valiosa,
né? A Ford Cup tenta fazer um pouco isso, mas sem nenhuma relevância, né? Sem importância
nenhuma. Porque o futebol mudou, né? A relação... preocupação dos times e até mesmo o empenho deles nesses torneios do Florida Cup é muito menor do que era naquela época.
É quase um torneio preparatório, né? Exato. Quase que uma pré-temporada.
Os torneios europeus, os espanhóis principalmente, cara, eram desejados. Você ser convidado para ele era um sinal de honraria, inclusive, né? O time que ia jogar um torneio daquele era porque, de alguma maneira, ele tinha um
destaque. O Botafogo jogou uma vez o Ramon de Carranza
para o Fogo da Juventus. 95. Normalmente ele convidava o campeão brasileiro, né, para jogar.
O São Paulo também, né?
O São Paulo também foi. E aí te joga, é sensacional essa história, te joga o Ramon de Carranza, é campeão, para variar, claro, e joga a final contra a Juventus, em Turim. Só que os dois são preto e branco. E o Botafogo, os dois entram em campo de preto e branco, a Juventus não aceita trocar o uniforme, o Botafogo joga a final com a camisa do La Coruña.
Ah, do La Coruña, é verdade.
E ganha o título. É. Quem bate o último pênalti? Souza, que jogou aqui no Bahia.
Volante.
Volante, né?
Jogou em 94.
Jogou em 94, tá no Botafogo.
Rapaz, o
e joga de
espetacular. Vixe de La Coruña.
E por conta disso, a torcida toda do estádio, que o jogo foi em La Coruña, torce pro Botafogo.
Que maravilha.
Sensacional. Que maravilha.
Eu peguei um pouco da história da Libertadores.
Fundada em 60.
Exatamente. Essa conversa ali já tem um preâmbulo em 58, num congresso da Conmebol no Rio de Janeiro. E aí a UEFA já vinha provocando a Conmebol, porque já existia a Copa dos
Campeões da Europa.
League, lá no Campeões da Europa.
Campeões da Europa,
né? Naquela época era campeão da Europa. E vinha provocando a Conmebol para ter um campeão daqui para que disputasse uma grande finalista.
Embora a gente tivesse o Sul-Americano até antes disso, viu? Tinha nos anos 50, já teve, né? O Vasco é o primeiro campeão sul-americano, inclusive,
exatamente,
né?
Exatamente, 48, mas não tinha essa fórmula organizada e para fazer esse tipo de disputa com o campeão europeu. E aí tem um congresso depois, uma reunião no Chile, e aí com 8 votos a favor... E esse aqui é curioso pra caramba. 8 a favor, 1 contra. Quem foi o contra? O Uruguai. Porque eles defendiam que ia esvaziar a Copa das Seleções Sul-Americanas.
Ó.
Olha a mudança do que o Alex falou, né? Olha.
De onde vem, né?
Olha como tem uma preocupação em diversas etapas cronológicas. Sempre tem alguma preocupação de você tirar o pedaço do bolo de alguém. E a gente vai falar um pouco disso aqui. E aí esse nome fica, ela é criada como Copa dos Campeões da América, e o nome fica até 65, quando vem o tema como Libertadores da América, muito dedicado àqueles caras que libertaram, entre aspas, né, vamos falar da independência,
América dos Espanhóis.
Da América dos Espanhóis. E aí, nesse destaque que não são jogadores, esses grandes libertadores são José San Martín, e o Simón Bolívar. Bolívar, que dá origem a um nome de um time, inclusive, lá na Bolívia. Quem já foi na Argentina, você consegue ver a reverência que tem na Catedral de Buenos Aires, lá do San Martín, como é feita a troca de guarda, uma série de coisas. O primeiro jogo da Libertadores, o primeiro jogo dessa Copa dos Campeões da América foi Peñarol e Jorge Wilstermann, 7-1.
Pô, Peñarol.
Lembra algo? E a final foi Peñarol e Olímpia, com Peñarol ganhando o título. Então o Uruguai sempre teve uma... Ele já começa dando um recado ali, sempre foi muito forte. Nos
anos 60 aí, né?
Nos anos 60, exatamente.
1960, né? O primeiro brasileiro, eu vou aproveitar, né? Seja, a participar da Libertadores foi o Bahia.
Bahia.
Isso, venceu exatamente, a Taça Brasil 59, que foi criada para atender essa demanda da Conmebol. Precisava de uma competição oficial de abrangência nacional.
Eu acho que você pode me confirmar isso, mas acho que o Bahia faz o primeiro jogo de Libertadores da história. É o Bahia quem joga.
Eu não tenho certeza.
Tenho quase certeza disso. É o primeiro jogo da Libertadores.
São Lourenço, né?
É São Lourenço. É a primeira partida de Libertadores, é o Bahia que joga com o São Lourenço.
E o placar é 3-0 pro São Lourenço e o San Felipe mora jogar
no São Felipe.
São Felipe. Acabou vindo jogar no Bahia também. Muito sucesso. É uma competição que nasceu por isso. Nessa progressão de necessidades, a UEFA, cadê, rapaz? Precisa aqui de uma competição sul-americana. Aí a Conmebol chega para a CBD e fala, precisa de uma competição nacional, velho, precisa de um representante. E aí vem a Taça Brasil, fundada, disputada pela vez em 59, e o Bahia ganhou o título em 60, mas valendo para 59.
Só falando um pouco sobre o voto uruguaio, lembrando que o Uruguai era uma grande potência sul-americana do futebol. Até já ali, já começava a mudar, que o Brasil tinha ganho em 58. Mas o Uruguai nunca tinha perdido uma partida de Copa do Mundo até a semifinal da Copa de 54. Ao contrário do que muita gente pensa, o Uruguai não foi uma zebra em 50. É. Só para os brasileiros que ele foi uma zebra.
Exatamente.
Né? Mas o Uruguai não foi uma zebra. O Uruguai só perde uma partida em Copa do Mundo em 54, na semifinal, para a Hungria. Não é pouca coisa não, amigo.
Pois é. Você é fã, né, Tiago?
É. Demais. Assim, futebol uruguaio, eu sou fãzão.
O que a gente viu acontecer essa semana, né, lá na Europa, mostra com clareza a força do futebol. Por que que o futebol é muito mais do que um esporte, né? Do que apenas um esporte? Eu imagino, por exemplo, se alguém... Ninguém deve ter visto nenhum torcedor de vôlei na rua reclamando ou protestando incrível. Quando acabou a vantagem, né? As regras, as mudanças... Ou
quando criou a Superliga de vôlei.
Ou quando criou a Superliga.
Na verdade, até comemorou se bobear, né?
Já pensou alguém com a faixa assim, com a placa, né? Respeitem meus 3 metros, minha linha de... Não existe isso.
Não baixe a rede, não subam a rede.
Não subam a rede. A relação do torcedor de vôlei, de basquete, talvez você encontre paralelo com o torcedor de beisebol, que tem com o esporte a mesma relação afetiva, apaixonada, cultural, histórica. O americano tem com o beisebol o que o brasileiro e outros torcedores do mundo têm com o futebol. Que mostram que o futebol conseguiu criar uma outra prova do que aconteceu essa semana, o tecido social intrincado que o futebol conseguiu criar é muito difícil de rasgar, porque ele é muito mais do que um esporte. Ele tem mudanças, portanto, nas regras dos campeonatos, são questões muito além de meras questões esportivas.
Estruturais.
Elas são estruturais, elas têm impactos econômicos, elas têm impactos históricos, elas têm impactos culturais. Boa. A relação do torcedor com o seu time não é a relação apenas com o esporte, é a relação com uma parte da sua identidade cultural.
E esse tecido social que você está citando aí, Tom, a gente tem que lembrar que ele é composto há um século, pelo menos, né? Entre federações, clubes, confederações, sim, nacionais, continentais, mundiais, como a FIFA. Então, essa estrutura, ela foi pactuada lá atrás, né? A FIFA, quando faz o artigo 9 lá, que diz assim, ó, quem manda aqui sou eu, isso vem lá no começo, né, do século 20. Então, assim, faz muito tempo isso. E até aqui isso vinha organizado dessa maneira. Então, não se rompe isso tão facilmente como se romperia em outro esporte. No futebol é realmente diferente.
É diferente. E mostra que essas mudanças de regra, de formato, de regulamento, de tamanho, de duração, vão muito além de meras questões esportivas. A gente está falando de um esporte que reflete condições sociais, econômicas, culturais. A gente está falando de um esporte que atende cada vez mais a interesses políticos de vários países. Não à toa, a FIFA tem mais países membros do que a ONU. Não tenha dúvida do quão a FIFA apertou o botão vermelho dela nessa semana na relação que ela tem com chefes de Estado. Infantino senta do lado de presidente de grande empresa e presidente de país.
É isso aí.
Quais são os presidentes de entidades esportivas no mundo que sentam do lado de Angela Merkel? É conta nos dedos. quais são os presidentes de entidades esportivas.
Abertura e fechamento de Copa do Mundo,
Copa do Mundo. Quando é que você ouve dizer que um chefe de Estado, como Boris Johnson, entra numa questão como interessante?
Foi agora essa questão da Superliga.
Inter, né?
É o bedelho mesmo.
Amigo, não mexa com o povo, porque ele está vendo é o povo. Na hora que ele viu aquela manifestação, ele apagou logo, rapidamente.
E só, antes da gente ir para o intervalo, aproveitar que você falou dessa questão, dessa relação, o Torneio do Povo, que aconteceu entre 71 e 73, ele era um torneio que tinha um nome oficial em homenagem a Garrastazu Metz. O nome era Torneio General Emílio Garrastazu Metz, Torneio do Povo, que reuniu os clubes de maiores torcidas dos estados Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná.
E a máxima, onde a arena vai mal,
um clube do nacional. Por isso que o Campeonato Brasileiro chegou a ter 94 clubes em 79. Então você vê que e tem onde, uma lógica aí, né?
E onde a arena vai bem, outro clube também.
A gente, 9h22, meu Deus, relógios, para um pouquinho, cara, você tá acelerado. Voltamos já. Get the cool, get the cool to shine, get the cool.
Futebol S.A. Somewhere in the middle, I think I lied a little. I said if we took it there, I wasn't gonna change, but that went out the window. Yeah. I know that I seem a little stressed out, but you're here now and you're turning me on. I wanna feel a different kind of tension. Yeah, you can say the kind that's fine. I know when you leave me unattended, cause I miss ya and I need your love. When my mind is running wild, could you help me slow it down? Put my mind at ease.
Vamos de volta!
Virou balada.
Rapaz, embalos de sábado pela manhã.
Calil.
Saudade de aglomerar.
O gingado de Calil, saudade real que... Precisa ser visto. A gente vai providenciar.
Quem tá em casa tá vendo lá atrás de Tom.
Sensacional.
Aí, rapaz. Que isso?
Saudade do que a gente ainda não viveu, né?
Eu quero mandar um abraço pro José Luiz de Macaé. Obrigado pelas palavras, José Luiz. E ele fala: bom dia, Cássio e equipe de ouro do futebol SA. E ele faz aquela gracinha comigo, eu mandei um biscoitinho pra ele, eu quero agradecer pelas palavras, meu amigo. Um grande abraço pra você, lidas, e muito bem recebidas. Obrigado. Um abraço também pra
só,
galera...
Só foi pra você ou você não queria que ele mandou pra gente? Ou
não, pra vocês, eu não ia dizer nem no ar. Tá, eu ia esconder. Tá, então tá. Pra mim, eu digo só uma parte pra não ficar parecendo que eu quero, né? Aquela coisa da promoção, aquela coisa, mas brincando. Equipe de ouro do futebol, vocês são meus craques.
É, ele pede pra Aline mandar essas mensagens toda vez.
Direto, eu falo, Aline, fala com fulano. Outro... O Maurício França tá aqui, ó, lembrando do torneio da uva. Eu tô ligado, rapaz, na sua intenção.
Eu cheguei a pensar.
Eu já sei onde ele quer chegar.
Eu juro que eu
ia chegar.
Eu sei
onde
você quer chegar. Eu ia comentar o torneio da uva quando você começou a falar. Falei, rapaz, não vou trazer o torneio da uva, porque vai virar a zoação.
O meu nome dele?
Esse povo não perde uma oportunidade.
Quem foi ele?
Maurício França.
9h26, se o cara entra agora.
Torneio da uva, uma altura dessa do campeonato.
Mas teve torneio da uva e teve campeão.
Teve, claro.
Um grande abraço pra Vera da Estrada das Barreiras. Um abraço pra Dudinha, que tá presente com a gente. Robson do Guarani de Santo Amaro, também marcando presença aqui no WhatsApp. Pô, minha gente, que audiência bacana. Muito obrigado pela participação. Olha, o José Maria Galindi também tá no YouTube, mandando a mensagem. O Enilton Rastelli também. Olha, que isso, hein? Muita mensagem, a galera fazendo resenha.
Mas alguém acertou o número aí pra saber se...
Já acertaram.
Já acertaram. Mais alguém. YouTube, mais alguém.
Ah, tá. Beleza.
O Aníbal Sampaio falou Torneio do Povo. Foram três edições, né? Torneio do Povo, né? Corinthians, Curitiba. Curitiba ganhou em cima do Bahia. Quero saber lembrar quem foi o outro campeão aqui. Eu digo já pra você do Torneio do Povo, que teve Corinthians, Flamengo e Curitiba. Foram os três campeões do Torneio do Povo, entre 71 e 73.
Lembra da Copa dos Campeões, que o América foi campeão em 82? Reuniu os campeões brasileiros daquela
época.
Olha
isso, sim.
E foi o último grande título do América Carioca, que é um dos prejudicados naquele famoso... Vou falar um pouquinho
sobre isso. Vamos falar com a
opinião? Vai. Rapaz, três décadas é tempo bastante pra gente promover uma mudança radical, assim, nos valores de uma sociedade, né? Copa União de 87, já se vão aí 34 anos, né? Mas é importante, cara, sempre te revisitar o passado para observar de onde esses caras tinham inspiração, né? Para fazer alguns movimentos como esse. Eu vi muita gente se assustar essa semana com o que aconteceu nos últimos dias lá no Velho Continente. E a real é que a gente já vivenciou aqui no Brasil algo bastante semelhante com o que aconteceu por lá, né? Em 87, para quem não se lembra, né? A CBF... tinha acabado de organizar um animadíssimo Campeonato Brasileiro 86, né? Não sei nem mais quantos clubes, tinha uns 80 ali, né, cara?
Rapaz, era muito time.
Era muito time. E ela meio que levanta o flap ali, né? Dá uma, meio que oportunamente levanta o flap e diz que não tinha condições financeiras para organizar o Brasileiro de 87. Dá uma providencial na levantada de flap e fala, velho, não é comigo não.
80 toca... participantes em 86.
Não é brincadeira, né? E aí fala assim, não é comigo não, meu irmão. Toca vocês aí os clubes, né? Ela meio que deixou a banda tocar. E aí, é nesse contexto, então, cara, que são chamados grandes clubes do Brasil, né? O Clube dos Fórmula, o Clube dos 13, né? Inicialmente, é importante lembrar, eram 12 clubes, assim como foi na Europa, eram 12. Mas há um arranjo político ali que pressiona para que um clube nordestino entre no bolo. E o Bahia era, na época, disparado, era campeão brasileiro já, inclusive, o mais poderoso, e é convidado para participar do Clube dos 13, né? É legal que esses clubes se reuniram, cara, para fazer a Companhia sobre o argumento altruísta, Tom, auspicioso, diria, né, cara, de que iriam moralizar o futebol brasileiro. Ei, coisa linda. Palavra arriscada.
Florentino não disse que estava fazendo isso em prol dos torcedores?
Rapaz,
maravilhoso isso, né?
É impressionante como as coisas são iguaizinhas, né, cara?
É sensacional.
Entender que,
né,
as coisas só se repetem na história, os ciclos são iguaizinhos. Então, assim...
Mãe, é tudo igual.
É. Lá, então, assim, cara, a gente já viveu, aqui eram 16 clubes no final, eram os 13 fundadores e mais 3 convidados, assim como lá também tinham convidados. Eles não convidaram o vice-campeão do ano anterior, que era o Guarani, para quem não se lembra, né? O América, que eu acabei de falar, foi o terceiro colocado, ele perde na semifinal, né? E tinha uma curiosidade que pouca gente se lembra, mas que é igualzinha ao que rolou na Europa. Não rolava rebaixamento, né? Ou seja, né, meu amigo?
Isso é muito, então, é assim, muito representativo. É,
os caras já se inspiraram desde lá de trás, lembrando mais um detalhe, esse movimento de agora já havia acontecido anteriormente também na Europa, né? Berlusconi tentou um movimento nos anos 80 dessa mesma maneira, cara, chamar de superclubes, a promessa também era de muita grana, e a UEFA barrou a ameaça de banimento também. Em 88 teve um segundo movimento semelhante a esse, também feito pelos clubes, e também chamando a Liga de Superliga, né? Igualzinho como o Berlusconi tinha feito, mas a UEFA mais uma vez conseguiu segurar os envolvidos, ameaçando eles de banimento, né? Então, assim, isso tudo foi dito para a gente entender que parece coincidência, né, cara, as iniciativas, mas não são, né? Essa coisa aconteceu agora fruto de um movimento histórico, de uma relação de peso e contrapeso, de poder e grana que existe entre clubes e federações. Há um deslocamento de importância, Alex falou isso perfeitamente no último dia, de importância das federações para os clubes, que ganham cada vez mais valor e mais poder, e a pressão é exatamente sobre isso. E deu no que deu.
É, a CBF, além da Copa União, né, Tom, ela também não realizou, pelo menos oficialmente, o Campeonato Brasileiro 2000.
Exatamente.
Foi chamado de Copa João Avelange, porque no Campeonato Brasileiro 99, uma ação do Gama, que foi para a Justiça Comum, por conta da perda de pontos do São Paulo no jogo contra o Botafogo, pela escalação irregular do Sandro Hiroshi, rebaixava o Gama não aceitou, porque os pontos foram dados ao Botafogo, e aí teve uma confusão, Justiça Comum, a Justiça impediu a CBF de realizar o Campeonato de 2000, e aí o Clube dos 13, de forma altruísta.
Foi. Foi um altruísta.
Isso. Assumiu a competição.
Contém ironia.
É, assim. Assumiu a Copa João Avelange 2000, que foi um torneio bem complicado.
Que é aquela que traz o Fluminense, né? Da série...
O Bahia também, da série Bahia, B, o Fluminense da série C, entre outros.
O que acontece no Brasil acontece por motivos diferentes do que acontece no resto do mundo, especialmente na Europa. Assim, a Copa do Mundo de 1982 tinha 16 times. A de 22 terá 32. E a FIFA já anunciou que quer 48 em 26. A Eurocopa começa com 8 seleções. Hoje tem 24. Então existe aí um plano, um claro plano de expansão geográfica, meio war, né? Conquistar território. É como se a FIFA e a UEFA estivessem jogando war para ver quem. Seu plano é conquistar todos os exércitos vermelhos. Então. Porque para a FIFA e para a UEFA, como entidades representativas do futebol, o domínio geográfico é uma estratégia importante. Então, isso se reflete, evidentemente, com o aumento da quantidade de seleções ou de times participando. A Champions League acabou de informar que vai aumentar de 32 para 36 times. É a única forma que existe de você poder trazer cada vez mais times, seleções e países que estejam sob a sua liderança. Agora, como conseguir compatibilizar isso com um calendário que é cada vez mais influenciado pelos clubes dentro de uma lógica do futebol em que eles estão ganhando protagonismo em relação às federações e às seleções, o Alex falou sobre isso na quinta, esse é o grande nó dessa questão. Como conseguir construir um calendário que atenda ao mesmo tempo aos interesses expansionistas da FIFA e da UEFA e aos interesses dos clubes, financeiros dos clubes, para ter grandes jogos. Não é fácil, eu acho que é nisso aí que a gente vai ver os embates nos próximos anos. Agora, no Brasil, cara, se você olhar, no Campeonato Brasileiro, em 62 anos de existência, se você considera 59, acho que considera, como sendo o primeiro, nós tivemos mais de 6 formatos diferentes. Em 62 anos.
E nomes também, né?
E nomes diferentes, com tamanhos diferentes. Apenas nos últimos 18 anos, desde que se instituiu os pontos corridos...
2003.
Aí você tem uma certa estabilidade, houve mudanças, mas é um campeonato relativamente estável, né? Não houve tantas mudanças assim, quando você compara com o que aconteceu antes.
Principalmente regulamento, né? Ele se mantém
em relação ao regulamento.
Os primeiros anos que eram mais clube, era 24, foi baixando até...
Mas aí foi um planejamento para chegar,
né?
aos
20, né? Exatamente. Isso. Copa do Brasil, que é um torneio mata-mata, que a Copa do Brasil ela faz mais ou menos esse interesse geográfico da CBF, né?
Isso.
É a forma que a CBF tem de poder legitimar a presença dela em todos os estados, com a presença de clubes de todos os estados. Eu não acho errado, não. Acho que faz parte mesmo. A Copa do Brasil começa com 32 clubes, hoje tem 92. Até que ponto a gente vai chegar?
E acontece assim, né? Em quase todos os países, viu, Tom? Todas as Copas dos países também são Copas que atendem a clubes de diferentes divisões e muitos times. A Copa da Inglaterra, a Copa da Itália.
E com mecanismos até para poder facilitar o surgimento de surpresas, né? De times que não têm acesso aos principais títulos por pontos corridos de ligas, mas que podem chegar em fases decisivas.
E as mudanças do Brasil, que assim, elas são tão claras que você vê que o Brasil dos anos 50, 60, 70 era o Brasil onde você dava importância aos campeonatos estaduais, ao torneio Rio-São Paulo e à seleção brasileira. Exatamente o que hoje não tem a menor importância pra gente.
Verdade.
Os estaduais esvaziados, a seleção brasileira distante do torcedor, tanto em termos de calendário quanto em termos de jogadores, né? E o Rio-São Paulo já não existe. O único torneio regional relevante hoje do Brasil é a Copa do Nordeste, um sucesso enorme. Sim. Hoje, inclusive, semifinal, com os baianos em campo.
Né? E cearenses,
né? Temos chance de ter Bavi.
Baianos e cearenses.
E sobre o regional, estão lembrando que Fernando Ferreira falou pra gente, 15 dias atrás, na nossa reunião de pauta, que há um movimento também para que a Suminas, né, volte a ser jogado.
Sim.
No sentido de fortalecer. Um complemento do que você falou, Tom, assim, interessante, porque há uma desconexão entre interesse, já evidente, assim, entre o interesse dos clubes e das federações, da UEFA, no caso. A UEFA tem o interesse em botar mais times para dentro, não é o interesse dos clubes. Eles querem manter um grupo de times específico ali, que dão aqueles 12, um pouquinho mais.
Jogar entre si.
O que os dois querem, e principalmente o que os clubes querem, é mais jogos. Eles querem jogar mais vezes, por uma razão óbvia, mais vezes exposto, mais verba de TV, mais grana envolvida. É por isso que eles querem jogar mais. Mas eles não querem contra mais times.
Esses
querem
12,
jogar entre eles.
Esses 12 clubes que fundaram a Superliga juntos devem 5,6 bilhões de euros.
Pois é. Que é uma das consequências...
Se fosse Tom que decidisse o número do dia hoje, era esse aí.
Era isso.
Ele queria esse.
É. Se fosse ele que sugerisse o número do dia, era isso. Não era 48, que Cello foi... O Cello generoso.
Eu acho que essa reunião de pauta que a gente fez com o Alex Rangel foi reveladora por diversas questões, né? E uma das falas que mais marcou para mim foi quando ele disse o seguinte: a FIFA e a UEFA não sabem ainda o que querem. Elas podem ter noção ali do que é que elas querem, mas não sabem como compor isso nem com um ator principal nessa história que não está nem sendo escutado, os jogadores. Como é que você vai arrumar data para essa turma jogar pra caramba? Inclusive, teve jogador dizendo isso, levantando a mão e dizendo o seguinte: peraí, já ouviram a gente?
A Associação de Atletas de Jogadores na Europa se manifestou.
Pois
foi
contra, exatamente.
Dizendo que se respeitasse por conta da questão da possibilidade de não jogar pelas seleções.
É,
etc, que não aceitava.
E eu acho que o ponto principal nisso tudo, que ele tocou e que é importante, cara, a gente não pode cair na simplicidade do argumento de dizer: ó, que povo mau esse, que povo malvado, não ao futebol.
A questão
moderno.
Nem é isso.
Não, né? Pô, não, cara, dá. Eu vi o pessoal ganância, falando de capitalismo, né? No Twitter. Ah, o capitalismo, para. Ah, o capitalismo é isso, meu.
É isso mesmo.
O capitalismo é o que você vive no dia a dia.
Ou a ideia de ganância, né, Tião? De que está sendo feito por ganância,
exato,
aquela coisa, aqueles velhinhos maus.
Tem um,
né,
problema na mesa sendo colocado, que, vamos falar claramente, é grana.
Sim.
Mais do que poder até, tá? Tem poder, tem, mas é grana. O que Tom falou agora, tem 5,5 bilhões de periquita para pagar, né?
Mas quando fala poder, Tião, poder para decidir. que os clubes têm menos hoje do que tem a UEFA.
Perfeito. Esse é um problema, tem uma grana. E aqui eu não estou defendendo a criação da Superliga. Eu estou entendendo que tem um problema na mesa que precisa ser resolvido. Que é o quê? Que é grana. Que são jogos de menor apelo e que você está disputando as novas gerações. Que com outras formas de entretenimento, Alex falou disso também na nossa live. Né? Esse cara, eu preciso trazer esse cara de alguma forma, porque ele é que retroalimenta a cadeia. E não é fácil compor isso tudo. Agora, o que fica claro, e aí talvez, e muito se fala da presença de investidores americanos, e aí você vai falar da família Glazer no Manchester United.
Lá atrás, né?
Você vai falar,
lá de trás,
exatamente,
né?
Você vai falar do Stan Kroenke lá no Arsenal, você vai falar da Fenway Sport Group, do John Henry no Liverpool.
Que foi o único que se manifestou, inclusive.
Exatamente. Então, assim, essa turma, é normal que essa turma vá colocando o jeitão do americano de fazer show business. O jeitão do americano chegar lá e dizer, olha, o caminho é tornar cada vez mais jogos relevantes. Então, foi o que a gente estava conversando. É melhor ver um Real e PSG, um Bayern e Barcelona, ou um Bayern e Betis? Um Bayern e... Vamos pegar um...
E Alex trouxe uma questão sobre isso massa naquele dia, porque ele falou assim, para o torcedor local... do time dentro do país, talvez ele interesse jogar todos os jogos que ele acompanha. Mas pro fã mundial, que é uma torcida muito maior do que esse cara local...
É o exemplo do United, né?
Ele quer, exatamente. Ele 5 quer ver
milhões
United,
na Inglaterra e 170 milhões.
Fora. Ele quer ver o United e Barcelona e Real Madrid.
São clubes globais. E aí volta lá pro início, a gente rebobina, como ele mesmo utilizou esse tema, assim, vamos... primeiro tinha a força das seleções. Então é um deslocamento de relevância econômica, de valor econômico das seleções para os clubes. Seleções, entenda-se, confederações.
Sim. Sim.
Clubes, entenda cada um por si.
Liga.
Ligas como essa que os caras estão criando. Então, e aí isso a gente vai observar ainda um movimento mais à frente, que é a relevância dos atletas.
Dos ídolos.
Dos ídolos que ele citou, né? Que é o CR7, se deslocando para a Juventus, e aí aumenta enormemente o número de seguidores da Juventus, de venda de camisas. Né? Então, meus amigos...
Ele deu um exemplo bacana, não apenas CR7, porque isso é o expoente todo conhecido.
Muito.
Mas atletas até que saem daqui para fora e continuam sendo discutidos
pela sua torcida. Ele falou do Vinícius Júnior, né?
Vinícius Júnior é um exemplo, né?
Exatamente.
E a gente percebe isso nos nossos grupos. Isso. Vinícius Júnior é acompanhado de perto pelo seu Flamengo.
Impressionante. Ah, e Tinho traz um ponto importantíssimo, que é essa coisa da gente ficar sempre vendo as discussões em uma época, de uma ótica maniqueísta entre o bem e o mal.
Verdade.
O futebol inglês, especialmente, abriu suas portas para o capital americano aqui há 10, 15 anos atrás, mais ou menos.
Vinha,
isso.
Né? Vinha.
Aí quando o cara traz dinheiro, ele é um investidor. Quando ele quer mudar a regra, ele é ganancioso. Pera aí, velho.
Espetacular.
Vamos. Não...
Bom, o programa acabou agora, 9h41. Um abraço.
Acabou,
até o próximo
acabou
sábado.
O bloco. Acabou o bloco, mandando abraço pra galera do Espírito Santo aqui com a gente, pelo telefone 8921. Um abraço também pro Rosemário de São Francisco do Conde. Obrigado pela sua participação. E um abraço especial que o Valdívia pediu aqui pra gente no YouTube, pra Brejo da Madre de Deus, em Pernambuco. Voltamos já já, são 9h41.
Curta a música.
É, vai o tempo.
Futebol S.A.
I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling.
You say my name. Vamos de volta! Que só é esse, Tom?
Nós estamos ouvindo Dua Lipa.
É? Prima?
De quem?
Tiro Lipa.
Não sabia?
Não sabia disso, não?
Vocês estão dando razão.
Prima carnal.
O Anderson Santos.
Prima carnal.
A Dua Lipa é prima do Tiro Lipa,
é prima carnal.
Vamos seguir com o programa.
Se tá na, se tá na net, é verdade.
Tá na internet,
Marcelo,
é
sabe? Marcelo é fofoqueiro, velho.
É. Sou,
se você soubesse o que Marcelo do sabe mundo. Da vida das pessoas.
Principado de Itapuã, meu amigo.
Principado de Itapuã.
O Anderson Santos tá dizendo que a gente não acordou puro, não. O café de alguma coisa. Tá agitado. Então, você falou um negócio muito interessante. Mas só dar um abraço aqui pro Valdir, que é do Peru Vasco, que tá reclamando que o programa só tem uma hora, Valdir.
Oh, meu Deus. Boa, Valdir.
Vai lá na quinta, que ele vem um pouquinho mais.
Esse é um problema que a gente administra há 2 anos já, viu?
É, e agora tem a quinta, né? Pelo menos pra dar uma...
Agora tem a quinta.
Tem a quinta. Vai na quinta que tem um skint lá, já
quinta,
do programa
Quinta, reunião de pauta, às 21h37, no canal Futebol S.A no YouTube.
É, e a próxima vai rolar, mas quem quiser assistir as primeiras, já temos na quinta ou na sexta reunião de pauta, Isso. Tem conteúdo espetacular pra vocês irem assistir lá. Tem o de Alex Rangel, que é o último.
E a gente tá assim,
Fernando Ferreira.
Agitado. O Anderson tem razão. A gente tá assim, numa outra vibração, cara, porque a gente ainda tá sofrendo aqui os efeitos da reunião de pauta de quinta-feira. O que foi aquilo, seu Renato?
Sensacional, sensacional.
Conteúdo de... Rapaz, biblioteca de faculdade.
De faculdade. Um programa maravilhoso. Vou aproveitar aqui para mandar um abraço para Alex, agradecer a ele.
Você acabou de entregar o abraço que eu ia fazer no final do programa, mas tudo bem.
Faz também, não todo mundo. Um abraço coletivo.
48 será a quantidade de seleções que disputará a Copa do Mundo 2026. É o Jéssica Ivani Coité.
Já errou.
Na moça. Errou, sabe por quê? Por culpa de Marcelo. Porque ele pensou... Eu vou falar, não. Deixa lá.
Um abraço pro Nildo Brandão, no Barra da Paz, que se não perde um Futebol S.A. e tá ouvindo a gente mais uma vez. O Enilton do Cabula também tá ligado com a gente. Muito obrigado pela audiência. Tom, você falou uma frase que Renatinho, de maneira acertada, falou, ó, acabou o programa, gente. É, torcedor, o investidor que você sonha em vir pro seu clube pra tornar o seu clube forte é o mesmo que vai querer usar as ferramentas, a tecnologia, o conhecimento para fazer o futebol mais rentável, e entre essas ideias pode estar a Superliga.
Claro.
Como foi criada.
Velho, não tem essa história de ficar tratando as pessoas como herói ou como vilão. Não tem isso. As pessoas agem com base nos seus interesses, né, nas suas crenças, nas suas verdades. E o futebol não é lugar para você ficar discutindo quem é bonzinho e quem é mau, quem é ganancioso e quem é generoso. Não é assim que funciona. Até porque, se você for fazer uma análise histórica sobre esses clubes e sobre essas pessoas, você vai ver ao longo do tempo decisões que você pode classificar como você quiser, de acordo com...
Controversas.
São controversas. Agora, o que fica claro é que eu vi essa semana, assim, por conta da questão da Superliga, muitas discussões sobre essa relação entre americanos e europeus. Os americanos se apropriaram do tênis e da Fórmula 1.
Sim.
E eles conseguiram dar a esses esportes, que são esportes...
Copa Davis, gente? Quem acompanha Copa Davis?
É isso.
Tem mudança Copa
Mas
Davis,
o tênis e a Fórmula 1 são esportes europeus. Eles nascem na Europa, eles são comprados pelos fundos americanos, e os fundos americanos transformam esses dois esportes em esportes completamente diferentes. E eles tentaram, ou acharam que fosse possível fazer isso com o futebol, mas não é. Porque o futebol tem uma trama social, criou um tecido junto às pessoas e aos países que impede que essa faca entre...
É isso aí. Não é ou não foi, Tom? Eu tenho minha dúvida.
Não, velho, veja só, olha só. Como é que você concilia...
Eu tenho a sensação de que esse movimento não se encerra nesse período
não
agora.
Não se encerra, mas não. Veja só, eu estou falando só sobre o conceito do que... Eu não sou só o que está por trás da visão americana de negócio.
Sim.
Nos Estados Unidos, você não pode comparar a NBA e a NFL com o futebol, cara. A NBA foi fundada em 1946, a NFL em 1920. São, portanto, ligas extremamente consolidadas. A NBA tem 30 times.
Franquias.
A NFL tem 32. Ó, dos 50 estados americanos, 20 não tem time na NFL. Dos 50 estados americanos, 22 não tem time de basquete na NBA. A rivalidade desses caras não é local. A rivalidade, o modelo deles é rivalidades nacionais.
Uhum.
Você não tem um clube de Chicago contra outro clube de Chicago. A rivalidade é entre estados. É um modelo completamente diferente da lógica da torcida local do futebol. Então, dá para criar uma Superliga? Dá. Mas não com esses modelos mentalidade americana. Isso é que não vai dar certo.
Tchelo, eu quero saber do Fair Play, mas antes eu vou lembrar ao fã de futebol aqui, mais duas competições bem interessantes. A Copa dos Campeões, que foi fundada em 2000 para dar a quarta vaga brasileira na Libertadores, né?
Sim.
Naquela época tinham...
Teve aqui no Nordeste até, né?
Isso, o campeão e o vice da brasileira e da Copa do Brasil. Precisava de uma quarta vaga, os campeonatos regionais estavam bombando, e o São Paulo, Copa Sul-Minas, Copa do Nordeste, Copa Verde, e aí três edições de Copa Campeões com... esses campeões regionais. Então, em 2000, o campeão foi o Palmeiras contra o Sport, depois teve o Flamengo, né, contra o São Paulo, e o Paysandu contra o Cruzeiro, campeão da Copa dos Campeões em 2002, disputando a Libertadores, e inclusive se credenciando a fazer aquele jogo histórico na Bomboneira contra o Boca Juniors, vencendo por 1-0.
Os dois históricos, né? Também no Papão depois.
É considerado depois... título nacional, tá? Quando você vai consultar ali os títulos nacionais, porque foi organizado pela CBF, Sim. A Copa dos Campeões é título nacional. E um torneio muito interessante é o torneio Helena Nunes. Em 84...
Heleno
Nunes. 84, 10 times que ficaram fora da terceira fase do Campeonato Brasileiro se reuniram com a Federação Paulista, que convidou para fazer uma competição Foram eles Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Guarani, Inter, Palmeiras, Santa Cruz, São Paulo e Sport. O campeonato aconteceu entre 15 de abril e 20 de maio de 84 e o Inter foi campeão. Sabe quem foi o vice? O Bahia.
Olha.
Curiosamente, né? Bahia descontou 88.
Legal. Bom,
uma Superliga, uma Super Liberta teria lugar para um Defensa e Justiça? Um Defensa e Justiça seria campeão em cima de um Palmeiras numa Superliga, numa Super Liberta? Não. É exatamente o formato que existe hoje do futebol, de ascensão com base em desempenho esportivo, em esse funil de classificação que vai acontecendo, que permite que um time como o Defensa e Justiça possa ser campeão. E o fato dele ser campeão permite que exista uma rede de times médios, de médio e pequeno porte, que recebam investidores, que tenham torcedores locais, que fomentem toda uma rede de formação de jogadores. Sim. No dia que você quebrar essa rede, cara, você quebra o futebol.
A gente lembrando, voltando à questão do exemplo americano, Tom, que até nesse aspecto é completamente diferente do que tem lá. Lá você tem as ligas universitárias, a formação de atletas se dá em outra perspectiva, você tem campeonatos universitários que têm importância e expectativa de audiência tão grandes quanto os campeonatos profissionais.
É verdade.
Se não maiores, viu? Torcidas de universidades que são ferrinhas, e aí você encontra até mais rivalidades, até mais próximas de cidades e tudo mais.
Né? É verdade, tá certo.
E a Supercopa da Libertadores aconteceu e foi um sucesso no período, entre 88 e 97. O Cruzeiro, quando ganhou as duas Supercopas da Libertadores, foram competições
comemoradas,
muito comemoradas, né? E a Conmebol, quando surgiu naquela época, a Copa Conmebol, acabou sendo a terceira. O Botafogo foi campeão da Conmebol, o Atlético Mineiro duas vezes. Era a terceira na Conmebol, porque tinha Libertadores, Supercopa da Libertadores e a Copa Conmebol.
Agora eu vou pisar no calo aqui.
Opa.
Vou jogar...
No calo de quem?
O álcool no fogo aqui. É o seguinte, o que mais a gente viu nesse processo da Superliga foram protestos de torcedores do próprio time.
Sim.
Se monta uma Superliga aqui na América do Sul, com os principais times,
não
ia. A gente ia ver torcedor daqui dos times brasileiros indo pra rua reclamando dessa do torcedor do Flamengo, torcedor do Bahia indo, não quero meu time, torcedor do Corinthians, torcedor do São Paulo.
Eu acho até que a chance de acontecer um incentivo para que isso se formasse seria, na minha visão, seria até grande.
Então é isso, né? Então fiquem muito espertos a todo mundo que tá lá no Twitter questionando, reclamando, achando um absurdo, e se olhe, se enxergue, veja ali no espelho se você iria lá protestar. Note que lá na Europa a gente não viu os outros times menores protestando. O que a gente viu foram os torcedores dos próprios times, torcedor do Chelsea, do Liverpool, do United, todo mundo indo pra rua pra reclamar aquilo. Quer dizer, você viu lá na Inglaterra o tamanho do protesto que foi.
Renatinho, lembrando que aqui no Brasil essa questão de se envergonhar com a possibilidade, qualquer comentário em torno de mudança de regra ou de virada de mesa, é um aspecto extremamente recente, viu? Há muito pouco tempo, tinha gente que abria champanhe para comemorar a virada de mesa no Brasil, e a torcida ia junto. Há muito pouco tempo, viu? Isso é coisa bem recente, é de uma década.
96 aconteceu, um champanhezinho, 96.
Então, quando se fala em virada de mesa, tinha torcedor que apoiava e achava o máximo que seu time virasse a mesa e se mantivesse na primeira divisão, ainda que se não tivesse nenhuma meritocracia ou fator esportivo.
Então, eu tô de olho nessa turma que fica indignada, mas que fica caladinha para defender seus interesses ali.
Mas deixa eu devolver seu fogo, seu álcool, sim. Eu acho que só o tempo da história vai mostrar de fato quais foram as reais motivações que fizeram aquelas pessoas irem para a rua. Eu tenho em mim que não é um sentimento de indignação por mudanças de regras. Eu acho que é muito mais um medo de ver o seu time fora da Premier League. Eu não acredito.
Ou se distanciar do próprio torcedor local.
Mais da história?
Não. A ameaça concreta que as ligas fizeram de tirar os times dos seus campeonatos locais e de tirar os jogadores das Copas do Mundo. O meu sentimento é que o torcedor foi à rua não por um sentimento de indignação, de mudança coletiva. De regra coletiva, mas muito mais por medo do que poderia acontecer com o seu próprio clube.
Pode ser, por punição mesmo, né?
As punições ao seu próprio clube.
Ô, Tchelo. 9h53, viu? Tá voando.
Vamos lá.
Fair play financeiro, como é que fica nessa história?
É uma questão, a gente também trabalhou isso na quinta-feira com o Alex, cara, e eu acho que nos próximos dias aí, se é uma coisa que a gente pode, não afirmar, mas observar que pode acontecer é que as concessões vão começar a acontecer aqui e acolá. Já vinham acontecendo algumas concessões sobre fair play financeiro, a gente falou sobre isso aqui nos últimos programas, então eu trouxe essa questão também, de que...
era uma moeda de troca, né?
É uma moeda de troca. Se já havia uma sensação, uma desconfiança, cara, pela suavidade do fair play financeiro lá por lá, né? Porque tem umas lá que, vamos dizer, né? Vamos combinar. Siri, lá, o negócio lá foi bem complicado. Agora, a sensação de impunidade pode acontecer, porque, de fato, eles estão reorganizando o modelo para que os clubes possam ajudar. Tom acabou de trazer o tamanho da dívida dos 12 clubes que estão envolvidos nessa questão. Fair play, certamente, e Alex também bateu em cima dessa tecla, será um mecanismo de troca e de pressão dos clubes para tentar aceitar esse jogo via UEFA, e te mudar um pouquinho essa regra. Outro também acredito que vai acontecer é aumento do número de jogos. Certamente você vai ter uma mudança de regra do campeonato, porque aí atende os interesses americanos muito por conta disso. Eles querem a previsão de receita, então querem receita maior de televisão, que é a maior delas envolvida, e aí não tenho dúvida que vai ter mais jogos nos próximos anos.
E isso mostra como realmente o futebol vive numa bolha, né, velho? O que aconteceu essa semana, assim, as declarações que a gente ouviu, o posicionamento de alguns dirigentes. Qualquer negócio, qualquer mercado, qualquer empresa, quando vê as suas receitas profundamente afetadas por uma crise, como é o caso do Covid, o que é que ela faz? Ela reestrutura, ela se reestrutura internamente, ela reduz custos, ela se adequa a um novo patamar de receitas. O que é que o futebol fez? Ele procurou...
Jogou para cima.
Jogou para cima as receitas. Quer dizer, ao invés de reestruturar todo um padrão de despesas que, vamos combinar, é completamente irreal, incompatível com o mundo que a gente vive, o que o futebol está tentando fazer é aumentar as receitas.
A garantia aos clubes, a garantia aos clubes que entravam fundadores era de 3,5 bilhões de euros. Vou repetir, 3,5 bilhões de euros. Era uma antecipação de receita, obviamente, de televisão, mas olha o tamanho da conta que estava chegando no cofre dos clubes que estavam entrando no jogo.
Bom, 9h56.
Acabou?
Eu queria mais uma hora hoje.
Já?
Eu queria mais uma hora hoje. Acabou. Vamos correr. Temos número do dia para revelar. E como o número do dia foi proposto por Marcelo, eu vou pedir para Tom dizer qual é a
resposta.
Número do dia.
Marcelo, por favor. Mas...
Cara, 48 é o número de horas, o tempo que durou até fracassar o campeonato mais efêmero da história do futebol mundial.
A Superliga de Clubes.
Superliga de Clubes.
48 horas de vida.
Maldoso. 48 horas que boa, quase Marcelo, abalaram boa. O futebol.
Tá de parabéns. Sensacional. Viu, gente, o programa tá chegando ao fim. E é hora das despedidas. Um grande abraço. Tom.
Abraço, meus irmãos. Quero mandar um beijo pra Cris, minha mulher. Te amo, meu amor. Viu? Se eu não mandasse esse beijo...
Sabadão
eu...
chegou, hein? Sabadão chegou.
E eu quero sextou, mandar... foi como, hein?
Você não viu? Viu?
Chegou elétrico.
Já teve viu ontem, né?
Superliga.
Deu Superliga pra
Deu Superliga. Deu liga, Tinho.
E eu quero mandar um abraço especial, velho, pra todos os nossos ouvintes. E que comentaram, participaram, elogiaram, criticaram, sugeriram o que a gente fez nessa semana no maravilhoso reunião de pauta com Alex Rangel. Muito e realmente bom. Os programas com Alex e com Fernando foram programas
sarrafo altíssimo,
imperdíveis.
Né?
Então, muito obrigado a vocês pelo carinho, pela presença. E dizer em relação a essas questões de ligas e de mudanças, como diria o poeta, o grande problema com as consequências é que elas sempre vêm depois.
Outra frase de camisa. Tio, meu irmão, um grande abraço para você.
Abraço, amigos. Eu também me junto a Tom aí para agradecer a turma que está cada dia mais nos acompanhando lá no nosso canal de YouTube, e a turma que já acompanha aqui muito a gente na rádio. Então a gente está... todos nós estamos construindo juntos, nós quatro, com esses ouvintes, com esses seguidores, um belo ecossistema de discussão de gestão no futebol, com muito respeito, olhando para o futuro. Então é o agradecimento deles, e se agora, como sempre, aos profissionais de saúde que estão aí na batalha de todos os dias até a gente sair dessa.
Boa, Tinho. Tchelo, um abraço.
Encerrando também, reforçando o abraço de Tom, abraço coletivo da gente, Alex, para você novamente, cara, pelo programaço que fez com a gente na quinta-feira passada. É um programa de biblioteca, bicho, para ser guardado, assim como foi o de Fernando Ferreira também na semana anterior. Dois programas que a gente convida as pessoas a voltarem lá no nosso canal para assistir. Estão lá lá, já subiu lá para todo mundo assistir, deixar esse abraço para Alex mais uma vez, né? Tem sido muito bacana, cara, os programas que a gente tem feito às quinta-feiras. Então, assim, pessoal, nos acompanhem sempre às quintas, 21h37, rola lá o nosso reunião de pauta. Vai ter ainda Tirulipa ou Dua Lipa, prima de Tirulipa?
Vai ter já já. Agora, assim que a gente encerrar, vai subir o som mais uma vez, que eu preciso ver Calil jogando gingado. Eu preciso ver Tonta ver com essa carinha de felicidade. E a carinha de felicidade é a nossa. Por ter você aqui com a gente, viu, fã de futebol? Muito obrigado mais uma vez, participação massiva no YouTube, no WhatsApp. Desculpe se eu não li a sua mensagem, mas é porque são muitas. A vontade que a gente tinha de ficar falando com você aqui o sábado inteiro. Um abraço pro Alisson Silva Pontes, pro Ademir Costa, Ricardo Lima, galera que eu não abracei ainda, muita gente no YouTube, pro Sérgio Augusto, pro Fernando César, thread muito bacana essa semana no Twitter,
muito.
Fernando, nós acompanhamos.
Fernando é fera, um dia pode trazer aqui com a gente, hein?
Sabe, né? Uma boa. Fã de futebol, obrigado mais uma vez. Vamos em frente, quinta tem reunião de pauta de novo, sábado que vem tem mais Futebol S.A. Até a próxima, tchau!
Left in my chest. And